E continuamos com informação para você. Ó, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do Brasil, inflação é quando sobe o preço dos produtos e serviços, tá, gente? Esse número, ele somou 0,38% em julho. O valor mensal já trouxe uma aceleração, mas o que chamou a atenção foi que o indicador avançou 4,5% em 12 meses e alcançou o teto do sistema de metas para este crescimento. Aí, de acordo com analistas, a inflação no teto da meta joga mais pressão, preocupa mais sobre a atuação do Banco Central na determinação da taxa básica de juros, que atualmente está em 10,5% ao ano, gente. A inflação, a taxa básica de juros, a Selic, ela teve queda nos últimos meses, não é?
E é claro que o brasileiro fica preocupado quando se fala em um possível aumento dos juros, dos empréstimos bancários, por exemplo. E para entender melhor as possíveis consequências de tudo isso, a gente recebe a economista Laura Pacheco. Laura, muito obrigado por estar aqui com a gente agora pela manhã.
Nossa, muito bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês aqui de novo.
Laura, é um prazer. Você falou agora com o William Vieira, além de Patrícia, que sou eu, vamos conversar com você aqui, o William e Luciana também. E para a gente começar, você pode explicar para a gente o que significa a inflação ter batido no teto da meta de 4,5%? Porque números, às vezes, muitos números, fica complicado para o nosso ouvinte entender.
Claro. A questão da inflação, a gente tem que sempre entender que é uma dinâmica do nível de preços. Quando a gente fala de inflação, é justamente a gente entender, olha, qual que é a comparação do preço do arroz agora com o que estava no mês passado. Então, é assim que é medida a inflação, do arroz, do feijão, da gasolina, é feito através de grupos para poder entender qual que é o número da inflação de um mês ao outro. E quando ela vai acima da meta, a gente está entendendo que, peraí, tá aí dando uma luz amarela, uma luz quase vermelha, uma bandeirinha ali dizendo, olha, pode estar perdendo um pouquinho do controle desse nível de preços, estar acima do que seria saudável, do que seria não é nem permitido, mas o que seria aceitável para a saúde da nossa economia, porque significa que o preço da nossa moeda, que a dinâmica da nossa economia está em risco. Então, é por isso que é sempre feito o monitoramento desse índice. Então, é isso que significa.
E quais seriam as principais razões que levaram a inflação a alcançar esse teto, Laura?
Teto, a principal razão é, principalmente, né, o aumento do preço do dólar. A gente vê aí que a moeda americana ela atingiu um patamar aí acima do que se esperava por conta de dinâmicas trazidas tanto por fatores que estavam acontecendo lá fora como aqui dentro. E assim, o nosso combustível, chamado gasolina, ele acaba sendo muito atrelado ao preço do dólar. Então, quando a gente vê que as dinâmicas do preço do dólar aumentaram, isso reflete na gasolina. Refletindo na gasolina, vai refletir em toda a cadeia produtiva aqui no Brasil, que por consequência vai refletir em boa parte dos preços, né, da dinâmica de preços aqui. Até se a gente olhar de forma mais próxima ali do índice de preços, do porquê que ele teve essa esticada, esse aumento, ele tem muito a ver com o preço da gasolina, que certamente está ligado ao aumento do preço do dólar.
Lu.
Muito bem. Com a inflação atingindo esse nível, o que a gente pode esperar em termos de políticas econômicas por parte do Banco Central?
Então, quando a gente se depara com uma inflação que ela está começando a trazer preocupações ou que ela simplesmente não consegue dar trégua, né? A gente vê, a inflação ela não para de subir, mesmo que se mantenha nos mesmos patamares, mas ela está aqui ou talvez mostrando um alerta. Aí o que a gente vai ver que o Banco Central vai começar a pensar o seguinte: bom, já que o nível de preço está um pouquinho descontrolado, eu vou deixar o dinheiro mais caro para a população para dar uma segurada. Como que ele faz isso? Aumentando os juros. Então ele vai ou manter os níveis de taxas básicas de juros, chamado Selic, ou ele pode até tomar uma decisão de vir a aumentar esses juros. Então, via de regra, a primeira coisa que o Banco Central faz é acionar, né, tomar ali alguma decisão em relação aos juros da economia brasileira.
Uhum. Você falou aí dos juros, Laura, Selic, a taxa Selic, eu falei anteriormente que ela teve uma queda e agora existe aí até uma suspeita aí, uma preocupação de que ela aumente. Então explica pra gente como isso afeta o dia a dia da população, né? Quais são esses juros?
Claro. Bom, a economia, ela é principalmente, assim, quando a gente faz a gestão de uma economia, a principal preocupação que a gente tem é de manter um nível de preço saudável para essa população. Uma ferramenta que se tem para controlar esse nível de preços se chama taxa de juros. Se os juros estão altos, o que, que a gente vai se deparar? Bom, vai ficar mais caro eu financiar o meu imóvel, vai ficar mais caro eu financiar a minha moto, o meu automóvel, vai ficar mais caro para o empresário pegar um crédito e aumentar o negócio dele, aumentar o número de funcionários, aumentar ali o parque fabril que ele tem. Então, se fica mais caro, o que eu faço? Ah, eu vou deixar de fazer, vou deixar mais para frente, e isso acaba segurando o crescimento econômico, isso acaba trazendo uma fronteira para que a economia comece a se movimentar. Então, assim, é quase que eu estou tentando resolver um problema e criando outro do outro lado. Uhum. Mas a economia, ela trabalha um pouco nisso, a gente vai tentando resolver um problema, cria um outro problema do outro lado, e a gente tenta resolver esse novo problema que nós criamos, para resolver o problema anterior. Então, a preocupação de níveis altos de taxas de juros é principalmente porque o crescimento econômico ele não consegue acontecer se as taxas de juros forem muito altas.
Uhum. Mesmo porque sempre tem que ter esse equilíbrio, não é, Laura? Tanto a Selic quanto a inflação não pode ser muito baixa, não podem ser muito baixas e nem muito altas também.
É, Laura?
Exatamente.
É, William?
Tem uma outra pergunta que a gente tem aqui. E quais seriam os desafios que o governo enfrenta para controlar a inflação nesse contexto todo?
Então, os desafios nesse momento está... muitas vezes a gente está ao amparo de um governo que tenta forçar essa questão da redução de taxa de juros. Claro, isso acaba não acontecendo efetivamente porque o Banco Central tenta ser descolado do governo. Então, é muito importante a população entender que existe uma questão chamada o Estado, que são os bens, os bens públicos, o funcionário público que deve estar escutando a gente, e o governo, que são as lideranças que a gente vai elegendo sempre que nós temos eleições. O governo atual, ele tem uma inclinação muito grande a querer reduzir taxas de juros, e claro que se isso for feito de forma mais forçada, a gente pode trazer uma questão um pouco preocupante, porque a gente não vai estar conseguindo controlar a inflação, e a gente vai estar trazendo ali uma conta que vai ser paga mais para frente. Então, da questão do como está sendo feita essas decisões, a gente tem que sempre trazer de que, bom, o Banco Central ali vai tentar ser o mais isento do governo possível, né? Vai tentar ser o mais, digamos, neutro, para poder fazer o seu trabalho de manter o nível geral de preços para a população brasileira. E, claro, né, o fato disso tardar o crescimento econômico pode trazer algum desconforto, mas é algo que é preciso fazer. Até se você quiser repetir a pergunta, porque eu acabo tentando explicar um pouco mais a fundo, e acabo vagando um pouco, até se quiser repetir a pergunta.
Seriam os desafios do governo mesmo para controlar essa inflação. Você já falou aí que o governo atual tem uma tendência de forçar um pouco, né? A gente acompanha na mídia todos os dias o governo cobrando aí um posicionamento a respeito da taxa de juros. Existe até falas conflituosas do governo em relação às ações do Banco Central, não é?
Exatamente. E isso acaba sendo um pouco preocupante pelo fato de que o Banco Central, a última coisa que ele quer é trazer a crise econômica ou impulsionar ali um novo escândalo diante de outras economias que a gente tem aí, que tiveram esse quadro recentemente de ter um nível de inflação descontrolado. Então, eu vejo que é muito importante enxergar de que, de um lado, existe ali um representante que está tentando fazer o seu trabalho e que está tentando também olhar para as próximas eleições, e um outro representante que está fazendo o seu trabalho e que está olhando para um prazo um pouco mais longo do para onde caminha a economia. Então, o Brasil, ele tem historicamente esse padrão de taxas de juros mais altas. Isso é muito criticado, mas também a gente precisa reconhecer de que o Brasil, ele tem vivido uma certa estabilidade econômica se comparado com outros momentos em que o Brasil vivenciou algumas oscilações de preço, ou se comparado também com outras economias que recentemente viveram crises econômicas bastante preocupantes.
Uhum. Alu, tem uma última pergunta.
Muito bem, Laura, para a gente encerrar, você consegue observar algum sinal de que a inflação pode voltar a se estabilizar dentro da meta já nos próximos meses?
Eu consigo sim, eu consigo visualizar, principalmente frente a essa questão de dinâmicas de dólar. A gente se deparou nos últimos dias, na verdade nas últimas semanas, né, de que o dólar deu uma disparada e isso vai refletir no preço da gasolina, que reflete no preço dos transportes no Brasil e, por consequência, em toda a cadeia produtiva. Como a gente tem aí para sair a questão de eleições americanas, decisões de reforma tributária, a gente tem alguns eventos importantes que estão para acontecer, tanto aqui dentro do Brasil quanto fora, e que vão impactar nas dinâmicas do dólar. Se a gente vê que o dólar vai dar uma recuada ou uma segurada, a gente pode ver sim a inflação dando ali a sua estabilizada. Então eu vejo que nessa dinâmica que a gente tem visto, que trouxe uma preocupação no último mês, tem muito a ver com essa questão do dólar. E a gente espera que isso seja feito de uma forma bastante responsável. Porque também, se for feita uma queda na inflação de forma muito forçada, sem entender que uma hora a conta chega, que eu tenho que compensar de um lado para dar do outro, aí a gente vai estar criando um problema para o futuro. Só que, claro, a gente, eu vejo que a gente tem ali um caminho, no cenário que eu vejo hoje, do que nos espera para o futuro, eu sou otimista de dizer que ela vai sim dar uma segurada em relação ao que a gente viu agora.
Tá certo, e a gente agradece, né, porque é o preço dos alimentos que a gente compra, do nosso combustível, né, que não pode subir tanto assim. Laura, muito obrigada por sua participação com a gente, por ter nos explicado um pouco sobre esse equilíbrio que deve existir aí na economia do Brasil, e tudo isso tem a ver com o cenário que a gente vive, político, também que tem a ver com políticas internacionais e decisões internacionais. Bom dia, Laura, para você.
Um ótimo dia e eu desejo a todos vocês que vocês tenham uma excelente semana.